Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Capítulo de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Verso 14 diz o seguinte: Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Esse versículo resume bem tanto a visão que tinham os de fora com relação ao movimento cristão, quanto em que se baseava a doutrina dos apóstolos, denominado de seita. Então, denominado de seita, o cristianismo sofreu uma forte perseguição por parte dos judeus, simplesmente porque acreditava que em Jesus foi cumprida a tão aguardada profecia messiânica. Considerado o principal agitador da seita dos nazarenos, Paulo era constantemente acusado de traição e apontado como um homem perigoso e semeador de discórdia. Perante Félix, o apóstolo apresentou defesa inquestionável, de modo que o governador, não tendo do que acusá-lo e reconhecendo mais com respeito ao caminho, mandou prender a Paulo até que tomasse melhor ciência do seu caso. A bajulação de Tértulo e o firme caráter de Paulo apresentaram contraste claramente perceptível, cumprindo-se a promessa do Salvador: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Palavra de Jesus em Marcos capítulo 13, verso 11. O caminho, a seita, o cristianismo, apresentava uma coerência entre o ensino e a prática que nada tinha a ver com a religião dos judeus, ou pelo menos com a discrepância entre o que se aprendia e o que se praticava. Ambos os grupos acreditavam nas mesmas escrituras, mas apenas um a vivia. O esforço de Paulo para manter a consciência pura diante de Deus e dos homens não era mediante a apresentação de salvação por obras, mas pela fé em Cristo, mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, era que conduzia Paulo a essas boas obras. Ele quis dizer que procurava viver piedosamente as verdades da palavra de Deus e que tudo o que fizera em Jerusalém fora simplesmente observar a lei com interesse de coração. O estudo deste episódio deve causar em nós dois tipos de questionamentos. Primeiro, a minha fé está de acordo com a lei e os escritos dos profetas, e está determinado no verso 14. E o segundo questionamento é: eu tenho me esforçado por manter a minha consciência pura diante de Deus e dos homens, o que está descrito no verso 16. Pouco importa para Deus se a nossa fidelidade é chamada de seita ou algo semelhante, mas, assim como o Espírito Santo foi concedido a Paulo e aos demais apóstolos, a sua concessão possui uma condição. E aqui no capítulo 5 de Atos, no verso 32, Pedro diz qual é essa condição. Abre aspas: Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Fecha aspas. Se a obedecer à palavra do Senhor é considerado se tornar uma seita, então eu prefiro, como os discípulos de Jesus, obedecer a Deus do que aos homens. O homem que foi dotado por Deus com sabedoria inédita, Salomão, após uma análise acurada sobre a vida neste mundo, chegou à seguinte conclusão: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Você percebeu? De todo homem, e não apenas de todo judeu. Por isso, se te chamam de seita, mas você teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e principalmente é aquele que faz parte do último grupo, porque Deus tem um povo remanescente. Apocalipse capítulo 12, verso 17 declara que este povo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se esta é a sua situação, não importa que lhe chamam de seita, não importa que lhe chamem de qualquer coisa. O importante é obedecer e amar a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.